Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Com uma carreira que já soma mais de 30 anos, 13 romances, 3 livros de contos e 2 experiências voltadas para o público infanto-juvenil, João Gilberto Nol conquistou reputação nacional como um dos mais intensos e originais prosadores em atividade. Seus livros são sessões de catarse pela linguagem, centrados no turbilhão inconsciente de seus personagens. O folhetim deste sábado recebe João Gilberto Nol para pensar um pouco sobre suas obras e falar sobre seus personagens. João Gilberto Nol, em entrevista, você já disse que a sua relação com Porto Alegre é de amor e ódio. Como são relações assim importantes? E em muitos de seus livros, a cidade aparece representada de uma maneira que lança luz a lugares mais comuns da cidade. A Descida da Glória, um bar na Salgado Filho, o Parque da Redenção. Aí você descreve esses lugares justamente para focar em ambientes mais indistintos do espaço urbano. Como é que é a representação desses lugares?
São lugares por onde eu ando, eu conheço bem, com a palma da minha mão. Então, realmente, eu sou um autor de Porto Alegre. Eu me sinto assim. Vivi no Rio muitos anos, tenho um livro dedicado a Copacabana, etc. Mas muitos dos meus livros, eu diria que a maioria deles, ou se passam no exterior, ou aqui em Porto Alegre, ou em ambos os polos. Não é? Eu sou um caminhante, gosto muito de caminhar, então realmente a cidade fisicamente é uma coisa para mim muito importante. Eu sou um autor de cidades, não é? Gosto muito das cidades, de procurar decifrá-las.
E nessa tua, como tu diz, nessa tua descida, nesse teu caminhar, de alguma forma também tu estás produzindo, de repente, ali, já te inspira esse trajeto, já pensa em colocar ele como talvez um cenário de uma obra?
Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Em Porto Alegre isso é mais inconsciente. Mas nos anos 90 eu passei 3 meses em Londres, uma bolsa para escrever um livro. E logicamente que Londres me inspirou, então eu caminhava muito pela cidade e sabia realmente que aqueles lugares por onde eu passava, não é, iriam aparecer no livro que eu estava fabricando. Não, e realmente escrevi nesse tempo, compulsivamente. Aliás, eu sou um escritor compulsivo. Não é? Eu não programo muito o que eu vou escrever antes de ir para o computador ou para o caderno, quando eu escrevi à mão. Agora, eu ando escrevendo à mão também. Estou voltando. Essa coisa física...
Dá, sabe, mais intimidade, tu acredita? O caderno é mais íntimo do que o computador? Tem um pouco disso? Não.
Tem. E acompanha melhor o meu ritmo, que é muito convulso, muito convulsivo, muito... Vem aos borbotões, não é? Como eu estava dizendo, eu não penso muito no que eu vou escrever. Eu deixo que o ato da escrita me inspire. Não é? É o ato da escrita. É no ato da escrita que as coisas vão se esclarecer. Porque senão nem precisava escrever. Já saberia de antemão o que vai acontecer com aquele personagem perambulador.
E os seus personagens são perambuladores também.
São,
né?
São. Não, estou falando dos personagens agora.
Ah, sim, como, mas tu dissesse, como autor também eles perambulam pela cidade. De alguma maneira, eles se inspiram no autor, o autor se inspira no personagem, existe isso?
Existe um homem que me habita, eu acho. Não é exatamente algo autobiográfico, não é? Mas é realmente uma... alguém que está dentro, que me habita, enfim, não é? E que é o homem que aparece em praticamente todos os meus livros. Eu sou um autor de um personagem. Claro que as situações variam, os enredos variam. Esse homem, num romance, ele é ator, no outro escritor, no outro mero vagabundo. Aliás, eles têm uma certa tendência à vagabundagem, não é? Nesse sentido, Carlitos, eu acho que me... o Chaplin, acho que me inspirou bastante, não é? Sempre enviesados um pouco com a ordem. E é assim esse processo.
Não sendo o personagem, né, autobiográfico, mas algumas vezes tu já chegasse a assumir um pouco esse lugar do personagem, de até sonhar alguma coisa... Que o personagem vivenciou?
Sim, sim. É um personagem que eu gostaria de ser. É um personagem ideal para a minha cabeça. É assim. Sonho com ele, sim.
João Gilberto Nol. O Cego e a Dançarina foi escrito no Rio de Janeiro. Faz diferença o lugar em que se está na hora de escrever?
Não. Não, não tem a ver com isso, não. Escrevi o Cego e a Dançarina no momento em que eu estava desempregado, então realmente eu não ligava, não abria a janela do meu escritório. Escrevi de dia com a janela fechada e com luz artificial, muito concentrado para me concentrar melhor, não é? Aí que eu comecei a sentir que realmente a minha maneira de escrever é essa, convulsiva, compulsiva. Eu escrevi um livro de contos, não eram contos esparsos, que estavam nas gavetas e eu reuni para um livro de contos, não. É um livro que tem corpo. A primeira parte fala de crianças e adolescentes. A segunda parte, nas mulheres. Eu escrevo na primeira pessoa do singular, no feminino, em alguns deles. E no terceiro, na terceira parte, homens adultos. Então é um livro que pode ser visto até como um certo romance. A Fúria do Corpo, escrevi no Rio também.
Na Fúria do Corpo, segue, já entra mais num viés da sexualidade, diferente do Cego e a Dançarina. E também aqui era narrativa curta, né? Depois, aí tu já começou a enveredar um pouco para narrativas maiores, de fôlego maior. Essa diferença foi proposital? Ou...
Não, foi natural. Foi natural. Eu não pensei Não previ que fosse escrever um romance como segundo livro. Não é? Realmente um livro sexualizado. Bastante mesmo. Muito preocupado com o sexo, enfim. Com a junção, com a fusão com outra pessoa.
E o voltando só um pouco mais sobre o Cego, então, e a Dançarina, esse foi o seu primeiro livro, mas já tinha escritas antes? Esse foi o primeiro a ser publicado?
Ah, foi o primeiro que eu achei que estava pronto para ser publicado, para ser impresso. Eu escrevi exercícios antes, que não me agradavam totalmente, para que eu mostrasse publicamente, não é? E o Cego Dançarina foi o primeiro em que eu senti que havia alguma maturidade ali, não é? Eu estava com 34 anos quando eu publiquei.
E depois da Fúria do Corpo, que a gente já, né, é mais extenso, aí a narrativa breve tomou conta de novo um pouco da tua produção. E aí entra novelas, o Rastros do Verão, o Hotel Atlântico, que foi e chegou ao cinema também. Como é que tu vê essa adaptação para o cinema?
Eu gosto muito. Gosto muito.
Tu chega a interferir na...
Não quero. Fico de longe. Não. Não quero. Suzana Amaral foi esplêndida na colocação para o cinema, para as imagens. Ela não mudou muito do livro, não.
Bandoleiros abre com uma cena do protagonista perdendo um amigo para uma doença desconhecida. Olhando para trás, poderia se pensar que isso seria um testemunho do início da AIDS, por exemplo?
Eu não sabia que havia AIDS na época. Esse livro é anterior à AIDS. Se não for anterior, é de 84, bem no começo. Não, eu não pensei em AIDS, não. Eu pensei em falta de forças, falta de grana de viver, não é? Desse personagem. Eu pensei mais no lado psicológico.
E
coloquei a metáfora da doença.
Isso. E aí, falando disso um pouco, e a morte, a sua visão da morte na literatura?
Eu acho que é básica, né? A doença, a morte, são coisas que a literatura ocidental mostrou sempre, não é? São preocupações básicas do homem. Os livros que eu mais amo, acho que tratam disso. Sempre tem a morte no horizonte.
Falasse agora dos livros que eu mais amo. Quais seriam os livros que João Gilberto Noll mais ama?
O Apanhador no Campo de Centeio, Servidão Humana, que é um livro considerado menor, mas que eu amo. Foi muito, assim, básico na minha adolescência. Não é? Henry Miller, Trópico de Câncer, eu gosto muito desse livro, especialmente. Os outros, nem tanto. Se bem que ele tem um livro, que é um ensaio muito, assim, pessoal, muito, assim, ensaio de artista, sem muita organização, que é um livro do Miller sobre o Rambo. O Tempo dos Assassinos, eu gosto muito desse livro. Que é outro livro que trata da morte, né? Do próprio Rambo, evidentemente. Tão cedo. Mas o fim, né? O mistério. que é realmente esses anos breves em que passamos aqui, né, sobre esse planeta. Realmente é isso que leva a gente a escrever. O significado disso, não é? Que talvez não haja significado, inclusive, nenhum. Isso é um mero acidente cósmico. Mas é sobre isso que se escreve. É sobre isso.
Você diz que é um ator pulsional, pautado pelo inconsciente. Para escrever, também descreve qual é a velocidade do inconsciente? Como é que é a tua
escrita? Eu acho que sim. Eu fui psicanalizado já, então realmente eu tenho essa uma certa destreza de lidar com o inconsciente, né? De fazer com que ele venha à tona. E eu escrevo com o meu inconsciente. O que eu quero dizer quando eu digo que eu sou pulsional é que eu escrevo com o inconsciente. Não é só mera pulsão. E assim é. Assim é. Com muita gana, sem gana, sem vontade, sem desejo, não é? E foi com a psicanálise que eu comecei a escrever a sério, digamos assim, que deu no livro Cego e Dançarina, não é? É realmente, era o meu desejo que estava custando a vir com mais vigor, o desejo literário, que é tamanho. Sempre quis ser artista. Cantava quando guri em casamentos, Ave Maria de Schubert. Cantava em festas, declamava no colégio. Eu sempre quis ser artista, seja lá de que área fosse. Mas sabia que realmente eu tinha que lidar com a transfiguração, não é? Que realmente o que havia em volta era muito insuficiente. Me levou a escrever esse sentimento de insuficiência, não é? A vida está aquém do desejo. É isso que leva você a escrever. Pensei em ser ator, em cantor. Eu não fui direto para as palavras, não.
Chegou a fazer experiência mesmo, atuar como...
Não. Não? Não. Mas cantar, cantei.
Sim, cantar, sim. Mas o palco, não.
O palco, não.
Nesses intervalos entre produção literária e uma oficinas, enfim, mas quando tu não está escrevendo, como é que essa pulsão toda, como é que tu trabalha isso quando não está produzindo um livro?
Ah, eu dou oficinas, não é? Se bem que oficina também é uma forma de pulsão, não é? Quem está ali é o escritor. Quem está falando agora é um escritor. Não é o cidadão. João Gilberto Noll, que cumprimenta as pessoas na rua, que é bom, bem civilizado. Não. Não, é outra coisa. É outro status. Não sei se melhor ou pior, mas é diferente. É realmente a tentativa de ser algo como se fosse uma criança. Eu tenho bastante saudades do mundo infantil. escrever um pouco, brincar também.
E tens livros também para infanto e juvenil?
Tem.
Aí esse teu lado infantil?
Uhum. Mas continuo o mesmo cidadão ficcional de sempre. Não é? Só que quando adolescente ou criança, porque são 3, 2 para crianças e 1 para o público juvenil, adolescente. Eu não fiz uma pausa desse cidadão ficcional. Esse cidadão ficcional que me acompanha sempre está aí presente quando jovem, quando criança. Esses livros também. Porque as preocupações são sempre as mesmas, não é? Quer dizer, essa voragem misteriosa que te leva adiante. E essas crianças são muito curiosas. Gostam certo de se aventurar. Essa curiosidade infantil é uma coisa que me anima muito. Ver numa criança, não é? E lembrar da minha infância. Quando realmente havia um zero a ser preenchido, não é? Com conhecimento, com sensações, com a sensibilidade. Não é? Porque realmente, no fundo, você é um forasteiro. Está sempre em terra alheia, querendo saber como é que funcionam as coisas. Por que o mundo se apresenta dessa forma e não de outra? O sentimento do personagem é de forasteiro. Por isso que essas experiências que eu tive no exterior me fizeram tão bem para a minha literatura. Porque eu estava realmente vivendo situação de forasteiro. O mundo é um enigma. Não é? E a vontade de se aproximar e de recuar ao mesmo tempo, num balanço muito forte. Que esse personagem também vive na solidão. Muitas vezes. Às vezes tem encontros amorosos, ardentes mesmo. São os melhores momentos pelos quais ele passa. Essa fusão. Sou um escritor erótico. O corpo é algo importante na minha literatura. O corpo e suas excreções, esperma, fluido vaginal, o próprio excremento, são personagens. Os personagens aparecem tendo esse tipo de excreção. Tenho vergonha, muitas vezes, do que eu estou escrevendo. Mas passa. Passa. Eu penso, mas isso não se diz em sociedade. Mas, para mim, escrever é um pouco levantar o tapete e mostrar o que está escondido ali e sobre o qual ninguém diz uma palavra em sociedade. Não é? Escrever, dizer aquilo que não se diz em sociedade. por isso que eu gosto de Clarice Lispector, por exemplo. Ela fala coisas que realmente não são ditas no meio social. A Paixão Segundo GH, por exemplo, que é aquele colóquio com um inseto, com uma barata, né? Quer dizer, aquilo, se ela fosse dizer que tivesse aquela experiência na vida real, internariam ela, não é? Quer dizer, escrever literatura é contar aquilo que não é dito, é o que é silenciado, que é calado. Pelo menos é como eu vejo.
João Gilberto, não. Sobre esse escrever o que não é dito, né? Como que é passado isso nas tuas oficinas? Como é que é trabalhado isso com os alunos? Quantos alunos em média? E já o que é esperado que os alunos cheguem tendo lido já para as oficinas?
Eu pedi que eles tenham dois livros. Um, Iniciantes, é o nome do livro, do Raymond Carver, um contista norte-americano magistral. Morreu nos anos 80, contemporâneo, portanto. E um livro de Sérgio Santana, que é um contista que me agrada profundamente, com o qual me identifico muito, que é O Voo da Madrugada.
João Gilberto Noll, e como é o processo com estes alunos? Como se dá essa caminhada?
Ah, é uma grande caminhada, evidentemente que sim. Não é? As coisas acontecem também no momento. No momento que tem que acontecer. Eu falo para eles essas coisas que eu estou te dizendo agora aqui.
Então, eu agradeço a participação, João Gilberto Noll.
Obrigado, hein?
Folhetim, muito obrigada por essa vinda aqui à Rádio da Universidade, ao programa,
eu
esse
agradeço.
Bate-papo. Muito obrigada. O folhetim deste sábado fica por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Cláudia Heinzelmann na reportagem e apresentação, com produção de Manuela Nogueira. Na técnica, Luiz Fogassi. Voltamos no próximo sábado. Até lá e boas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.